chateada. Chegou chateada.
Minha gente, Ave Maria, que presente aí nessa tarde de sexta-feira. Desmancha Chiada aqui conosco hoje nesse sextou mágico, uma delícia. E assim, passa de verdade uma pureza que você sabe que não encontra aqui. Isso é de fato de lá, da raiz, de onde nasce, né? E aí eu acredito que traz também para vocês uma responsabilidade, talvez para você, Mário, que é mais velho e tem essa, esse fato de ser o coordenador do grupo, etc. Uma responsabilidade muito grande, não?
Sim, fã, verdade. Ela é compartilhada também, né? Claro que eu falo assim, coordenador, porque acabo resolvendo muitas questões, como a gente está aqui, né? Mas aí tem Lula, por exemplo, que é outra figura importantíssima, né, para pensar o grupo. Vamos dizer assim, do conselho administrativo aí do grupo. Sim. Mestre é sim, o mestre Babal, claro, são mestres. O mestre Babal tem muita experiência em coordenação de grupo. Ele que era o coordenador do grupo de João do Boi, quando João do Boi era vivo. Então, é uma pessoa que também a gente está sempre consultando, né? A gente não dá passo sozinho, né?
Sim.
Mas é realmente a responsabilidade de... Eu acho que é... De sempre apresentar um trabalho que demonstre a grandeza dessas figuras, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito importante, porque é preciso quebrar um senso comum de que o samba de roda é batilata, samba de roda é coisa que a gente faz assim, junta aí, faz aí, e coisa, né? É uma arte muito, muito rigorosa, né? E apesar de ter esse lado todo lúdico, né? Mas musicalmente falando é super sofisticado e exige muito. Realmente que a gente esteja equiparado à grandeza desses senhores e senhoras.
É, exatamente isso. É equiparado à grandeza disso, do ritmo, à grandeza das pessoas que vieram antes, né? Desses mestres, dessas mulheres. Agora, vocês pensam em documentar? Isso daí é visto? Vocês estão mirando também num trabalho audiovisual para que registre esses mestres enquanto vivos e com toda essa contribuição que eles deixam para a gente?
Eu acho que imediatamente o que o nosso grupo mais pensa, e porque é uma demanda, assim, é essa questão do registro de áudio mesmo, né? A gente não tem fonograma.
Não
a
tem
gente
ainda.
Não tem ainda um CD, a gente não tem uma música gravada.
Tá.
A gente, né, tem registros feitos em celular, essas coisas, mas eu acho que imediatamente que nós, como músicos, o que a gente mais gostaria era ter um disco que registrasse um pouco disso, né? E claro, tem um amigo da gente, né, que é o Carlos, por exemplo, que trabalha, né, com roteiro, tá sempre ali na Walter da Silveira, ali, né, na Biblioteca dos Barris. A gente tem conversado assim um pouco, e também com outros amigos que trabalham com cinema, em apostar uma coisa um pouco mais, por exemplo, um mini doc, alguma coisa que trouxesse, a gente sente que muita falta disso na linguagem audiovisual, trouxesse o cotidiano desses mestres.
Né? Claro.
Que é uma coisa, às vezes, pouco abordada. Né? A gente fica muito na parte, às vezes, do espetáculo do samba. Né?
Qual é o cotidiano deles?
Minha irmã, quem souber, morre. Mas, assim, realmente tem, por exemplo, Essinho, né? Quando eu conheci em 2016, em 2015... Essinho, ele estava já com seus 60 e lá vai. E ainda trabalhava na Piaçava para sobreviver, né? E para ganhar o sustento de sua família. E não sei quem já foi para Piaçava, né? Mas é um trabalho árduo, pesado, que você tem que carregar fardos de Piaçava, né? Levar no animal, enfim. E Essinho já estava com 60 e tantos. Ele tem artrose nos dois joelhos, né? Muito acentuada. Teve situações dele ficar no mato, assim... sozinho, né? Graças a Deus que ele estava com o jegue dele, conseguiu montar e voltar, mas tem aspectos duros do cotidiano, né, desses mestres, mas também tem aspectos muito inusitados, por exemplo, o fato de eles gostarem de reggae, gostar de lambada, curtir muito, né? Seresta, festa.
Que maravilha, né? São boêmios também, né?
São até demais.
Virgínia, né? Luiz,
oi.
Você todo dia, assim, a arte ocupa seus espaços, lhe preenche, né?
Sim.
Quando você pensa, assim, no símbolo disso que você faz, e, por exemplo, como você pode ser contada por suas netas depois que você passar, né? O que é que você espera que elas falem? O que é que você espera que seja registrado sobre Virgínia?
Minha neta é uma artista.
Eu vi.
Ela é uma artista nata, assim, eu sei disso. Porque o artista, eu como fui professora de arte, então assim, a gente percebe logo quando o jovem, né, ele tem essa questão, que está bem claro aqui para mim, entendeu? No caso vocês dois, assim, que aquilo está na alma, entendeu? A arte, ela não precisa. Quando você faz, quando, por exemplo, as atividades artísticas que você faz, não sei o quê, aquilo você não cansa, não. Você pode até ficar exausto, assim, porque ficou na atividade muito e tal, mas é um cansaço prazeroso demais, entendeu? Então, assim, o artista, ele manifesta logo isso muito cedo, né? Quando ele começa a fazer alguma coisa relacionada, qualquer que seja a arte que ele goste, alguma coisa, e que aquilo dali passa a ser como se fosse uma brincadeira, entendeu? É lúdico demais, né? Então, assim, o cansaço, ele vem por causa da questão física. Mas é um prazer tão grande que é um cansaço maravilhoso, entendeu? É. Então, assim, eu tenho dois netinhos, né?
Os netos corrigindo.
Eu tenho netos dois netinhos. E minha netinha, no caso, que ela tem 7 anos, ela é uma artista. Ela é muito sensível, eu levo ela para canto lírico.
Isso é lindo.
Aí eu digo a ela: Cacá, você quer beber água? Ela: não, vovó, deixa a moça acabar de cantar.
Totalmente contagiada.
Pois é, então assim, e ela é de olhar uma obra de arte, de ficar admirando, assim. Então, isso daí já são características de um artista,
sem dúvida.
De alguém que já tem, como você, né, fã,
como eu nas palavras,
na poesia.
São 2h57, a gente tá chegando ao fim desse bate-papo delicioso. Tá. Eu quero que você convide todo mundo para esse show lindo que acontece no dia 30, a partir das 13h30.
Pronto, eu vou até convidar os meninos,
se vocês quiserem aparecer lá. Vai ser uma delícia.
Uma canja, eu vou ficar muito feliz. Viu?
Eu vou lá beber cerveja.
Não, pode ir, claro. Viu? Escute, vai ser dia 30. Eu convido a todos. É um show gostoso. Na verdade, a gente interage. Todo mundo interage ali, sabe? É muito bacana. E é sobre sambas intimistas, vamos dizer. São músicas intimistas, no caso, que são os sambas. Daquele samba da memória afetiva dos brasileiros.
É o samba de vir.
Pois é, o samba de vir.
Ó, que pena, um programa lindo. Vai lá, então, no samba de vir, dia 30, próximo sábado, o outro, dia 30 de maio, fechando maio, a partir de 1h30 da tarde, na Confraria do França, do meu amigo França e Vânia. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo tempo, viu?
Só vou dizer o nome dos músicos.
Por favor.
Samuca Borges, é um grande violonista, e Marquinhos, percuteria.
Maravilha! Obrigada pelo trabalho que você oferta pra gente, tá? E obrigada pelo tempo.
Também.
Maravilha! Foi em Virgínia, estaremos lá dia 30. Opa! Beto! Agora vamos cá, Gerson, a música de vocês está sempre presente em minha vida, somos vizinhos e acompanho sempre os ensaios 0800. Tá vendo aí, você é Gerson também ou ele?
Seu Gerson, nosso vizinho.
Ah, seu Gerson.
Vou dar um abração pra ele.
Pronto.
Mara, Thomas.
Maravilha! Aí, Thomas que mandou, exatamente. Vamos se despedir também do Desmancha Chiada, de Mário Lamparelli e do nosso querido Bolachinha. Desmancha Chiada, convida todo mundo então pro show de amanhã, dia 23, a partir das 3 da tarde, lá no Empório Bourbon.
É isso aí, minha gente. Amanhã, a partir das 3 da tarde, Samba Chula Desmancha Chiada no Bar Empório Bourbon. Vai ter muitos, né? Vai ter Mestre Essinho do Acupe, Mestre Babal de São Brás, Mestre Eloy do Acupe. Vem Nino de Terra Nova, Alex de Terra Nova, Alegário na marcação. e uma turma da pesada. Esse aqui, se não atrapalhar a gente demais lá no dia, vai ser perfeito.
Bolachinha vai dar show, né, Bolachinha?
Eu também acho. Ele não pede por esperar.
Não pede, mas a gente já viu aqui, que pena, a entrevista acabando mais rápido do que um mês de férias, realmente. Mais rápido do que um mês de férias. Vamos terminar com música, então, pro povo que tá aí conectadinho com a gente no 106.1 do Dial, ou pelo YouTube, ou as nossas redes, ou pelas nossas redes sociais.
Vai bater na palma da mão, pai.
Quem quiser me ver, vai lá no Barris amanhã.
Vai nos Barris amanhã, vai lá nos Barris amanhã.
Quem quiser me ver, vai lá no Barris amanhã.
Vou lá nos Barris amanhã, vai lá nos Barris amanhã.
Quem quiser me ver, vai lá no Barris amanhã.
Vou lá nos Barris amanhã, vai lá nos Barris amanhã.
Quem quiser me ver.
Que lindo! É lindo ver o Samba Chula cantado por esse grupo que faz jus à sua grandeza, Alva. A gente tá indo embora, vem aí, João Vitor, com o seu Pega Visão. Virgínia Luz, muito obrigada pela sua presença,
beijo.
Viu? Um beijo, desmancha chiada, beijo grande pra vocês. Obrigado. Caminhos abertos, a gente tá indo embora. Segunda-feira tem mais, final de semana, ó. Lindo, chuchu, beleza pra você. Tem opção, tá? Coisa pra fazer, você tem. Amanhã tem a Mostra Zira, hein? Aberta ao público. Vai lá, lá no MAB, Museu de Arte da Bahia, com o nosso querido Paula Ribeiro. Vai conferir a Mostra Zira em homenagem a um dos maiores escritores que esse Brasil já teve, Ziraldo. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você.
informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
É, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita.
conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Muito boa tarde, gente. Sextou, né, gente? Sextou e a gente sexta juntos aqui na tarde dessa Cardeal FM, no seu programa Pega a Visão de todo dia, de toda tarde, comigo, João Vitor. Estamos juntos aqui falando de cidadania, educação, cultura. É o nosso programa de sempre. Não posso dizer para sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas até então, o programa de sempre. Hoje tem estar na rede, muita notícia, tem música ao vivo e bate-papo com o cantor e compositor Tiri, que está aqui comigo para fazer o nosso já tradicional sextou musical. Toda sexta-feira a gente tenta fazer um sextou musical aqui para vocês. E lembrando que vocês podem acompanhar o programa pela sintonia da 106.1, que já está no radinho, já está acompanhando. Mas além do rádio, pode acompanhar também pelo YouTube da Cardeal FM, ver visualmente o João Vitor, que está de branco, e também o Tiri, que está de branco. Então, assim, vem participar com a gente também, mandar sua mensagem pelo YouTube da Cardio FM, participar do programa. O álbum, a gente faz o álbum do dia todo dia, exceto sexta-feira, né? De sexta a gente faz sextou musical, não escutamos tantas músicas assim só no final, porque a prioridade é o artista que está aqui comigo, mas queria falar um pouquinho sobre um álbum interessante, que é o álbum Ivete Gil e Caetano. Foi um álbum aí em colaboração da Ivete Sangalo, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Foi lançado em versão standard, também deluxe, chegando primeiramente por download digital através do iTunes Brasil no dia 24 de abril de 2012, com um total de 15 faixas na edição normal e 19 na versão deluxe. O álbum reúne diversas canções famosas desses intérpretes. O álbum alcançou o topo dos discos mais vendidos do iTunes poucas horas depois do seu lançamento e conquistou o prêmio do Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira em 2012. A Ivete, o Gil e o Caetano abrem o álbum, né? Ivete, Gil e Caetano, com a poesia do Drummond, aquela clássica quadrilha, né? João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem sabia da história. É bonito ver Ivete e Caetano declamando essa poesia, abrindo esse álbum. Então fica a dica aqui dessa sexta-feira, o álbum da Ivete e Caetano, que é assim, grande álbum da nossa música popular brasileira. Tem coisas ali naquele álbum, por exemplo, a Ivete cantando Atrás da Porta, né? Que até então era uma canção que tinha sido imortalizada pela Elis Regina, e a Ivete faz aí uma interpretação quase próxima da Elis. Tem gente que prefere a da Ivete como eu, muito sensível. O Gil cantando A Linha e o Linho, o Caetano cantando Você é Linda. Então, assim, é um álbum completo, vale a pena todo mundo conferir. Com certeza o meu convidado de hoje já ouviu, já escutou e já conferiu, não é, Tiri? Gente, nosso sextou musical de hoje é com o cantor Tiri. Não é todo dia que a gente recebe um nome potente aqui da MPB de Salvador. Muito então, obrigado, nosso Pega a Visão está começando o sextou musical com ele, Tiri. E eu dou boa tarde, boas-vindas. Você já é de casa, já passou pela nossa Cardeal FM, já esteve aqui no Balaio de Gato. Olha, você veio pro Balaio de Gato e hoje é dia de você pegar a visão, tá bom?
Exatamente.
Dá um abraço para minha amiga Fanta Teixeira, que acabou de fazer um excelente Balaio de Gato. Tiri, eu sempre pergunto, né, aos meus convidados que sentam nessa cadeira onde você está, não faço uma chamada, uma nominata, digamos Sim. assim, cheia de coisas, que eu acredito que quem se define melhor é a gente, né?
Exatamente.
Tem ninguém melhor para definir a gente do que a gente próprio. Então, quem é o Tiri?
É isso, essa pergunta sempre me pega, mas eu digo que é um irmão, é um filho dedicado e um artista empenhado em fazer e trazer coisas do coração para o mundo, assim. Fora as diversas coisas e os diversos tires que existem, multiplamente falando assim, e ao mesmo tempo, mas eu acho que uma das coisas que mais me definem, assim, eu acho que é a empatia e a paz, assim. E está muito presente no meu canto, nas minhas composições. E é o que eu acredito e trago para o mundo, para esse mundo que está tão aí, né, João? De certa forma, ruindo e sendo construído de outras formas, mas é um eterno destrói, constrói. Então é isso, uma mensagem de paz e esperança para que essas novas gerações venham, sabe, com um caminho e com o poder de sonhar, sabe?
É meio isso. Cíclico, né?
Isso. Exatamente.
Você falou, constrói, destrói, mas no sonho ele é presente.
Exatamente.
Tira esse nome próprio mesmo?
Não, meu nome é Thiago, para quem não sabe. fiquem surpresos aí. Tem gente que só me conhece como Tire, viu, João? Inclusive, quando eu falo que o nome é Thiago, meu Deus do céu, você pensava que era Tire, descendência árabe, alguma coisa.
Eu fiquei assim suspeito, falei, será que eu pergunto isso ou não? Porque tem gente que não gosta, né? Mas falei, eu vou perguntar.
Pode perguntar. Foi um apelido, na verdade, como todos os apelidos na infância, né? A gente recebe o apelido, não gosta, e o apelido vai e pega. Então, partiu disso. E aí, com o passar do tempo, ressignificando, eu comecei a carreira artística. E aí todo mundo me chamava de Tire, 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 e aí eu fui ressignificando isso e acabei abraçando o nome Tire como nome artístico, assim. Então, hoje eu sou muito mais conhecido como Tire do que Thiago, né, que é meu nome verdadeiro.
O Thiago, então, e o Tire, desde a infância, eles já queriam ser cantores, compositores. Nossa. O Tire sempre quis ser artista. Teve algum momento que você parou e pensou, é isso que eu quero fazer da minha vida, a música?
Nossa, eu acho que de certa forma, sim. Como eu acho que toda criança ela tem esse período de entendimento da vida e começa também a entender caminhos, né? Porque eu acho que entender caminhos, eu acho que é pro resto da vida inteira, mas quando a gente começa a definir o que profissionalmente a gente vai fazer na nossa vida, mas eu vou trazer até para um lado um pouco mais filosófico, um lado mais profundo, João. Para quem não sabe, eu sou trigêmeo, tenho mais dois irmãos gêmeos, da mesma placenta, que se chama Pedro, e Lucas também. E dentro dessa construção pessoal de cada um ali, de personalidade e tudo mais, os irmãos sempre tentam buscar um pouco de atenção do pai, da mãe, dos amigos, de alguma forma. Então, meu irmão Pedro sempre foi muito mais comunicativo, Lucas, o mais bonitinho. Então, eu acabei indo para a arte porque também tinha essa questão um pouco mais sensível. Então, fui me descobrindo meu caminho dentro da arte a partir do momento que eu queria também chamar essa atenção e mostrar que o Tire também tinha muito para mostrar, sabe? Então, é isso.
Você é o mais velho desse barco, dessa
Não,
barca aí?
Eu sou a carne do hambúrguer, eu sou do meio. Tem Peu, que é o primeiro, meio. Pedro. Eu, Thiago, mais conhecido como Tire. E Lucas, que está aqui comigo ali, fazendo as filmagens, meu fiel escudeiro. Tá, é o terceiro. Na verdade, somos trigêmeos, mas na hora de tirar, que foi definindo quem era o mais velho ou não. Né?
Então todo mundo tem o equivalente à mesma idade. Você que está pensando aí que é mais velho, não. Todo mundo tem a mesma faixa. Foi a ordem, né?
Exato. De retirada e de chegada ao mundo.
De chegada ao mundo.
Perfeito.
Que bacana ser trigêmeo, né, rapaz? Sim. Eu acho que existem aquelas coisas mesmo que o povo fala, que gêmeos têm conexões.
Rapaz, a gente tem muita empatia, assim, quando um tá triste, tenta levantar, mas de beliscar, assim, e tudo mais, eu acho que não. E aí tem uma pergunta interessante que todo mundo faz, até a senhora aqui da, não sei qual é o nome, depois eu vou perguntar, aqui da entrada, perguntou como é ser trigêmeo. Aí eu e meus irmãos, a gente sempre responde assim, eu não sei como não é ser trigêmeo. Então,
é,
para mim é algo muito natural, sabe? Foi se desenvolver. A gente tem uma empatia muito grande pelo outro, nós somos muito amigos. Então, essa construção é muito respeitosa desde a infância até hoje, assim. Então, é muito gostoso ser trigêmeo, sabe? Eu não sei como não é ser trigêmeos, mas ser trigêmeos é muito bom. Em relação à companhia, a dividir sonhos, ideais ali na mesma época, no mesmo momento de vida. Então, eu acho que é uma força a mais, assim, que a gente ganha, sabe?
Eu posso te dizer como é não ter trigêmeos, né? Como é ser filho único, assim. Eu fui filho único minha vida toda, e com 15 Nossa. Anos meu pai teve um outro filho, meu irmão aqui, disse que hoje tem 10 anos, então assim, é meio solitário, né? A gente não ter irmão, eu sentia muita falta, hoje tenho meu irmão, mas eu sou muito mais pai do meu irmão no sentido de distância, né? De Sim. idade do que irmão, de fato.
Porque tem a questão também do abismo de idade ali, de tipo,
Isso.
confidência, de amizade, tudo
Exatamente.
Bem que pode ser amigo, mas tem a questão, como você falou, de responsabilidade ali com seu irmão mais novo, né? Então...
É verdade. Ô, Tire, a primeira vez que eu vi o Tire cantando, que eu já vi o Tire cantando ao vivo...
Aonde, rapaz?
No Carmo. Lá no Carmo. Eu não consigo... Foi esse ano...
Foi Som do Sabor? Foi um festival chamado Som do Sabor?
Eu não lembro o nome do festival. Foi esse ano... Foi ali na Praça do Carmo, deve ter sido, que
foi,
cantou, que... teve a participação de...
Márcia Castro.
Márcia Castro.
Pronto, então foi assim mesmo.
Foi após o Carnaval ou antes do Carnaval?
Foi antes do Carnaval.
Foi no Carnaval, não foi?
Antes do Carnaval, acho Pronto. Que foi em janeiro, se não me engano, acho que foi janeiro.
Eu lembro que eu fui ao Carmo ver a Minas da Samba de Pretas, um abraço que já tiveram aqui comigo também, estavam tocando no Oliveiras Bar, por Sim. um acaso meu Uber parou na entrada da praça ali do Largo de Santo Antônio
Sim.
e tava tocando um Tire. Eu parei com uma amiga minha, já estava assim, acho que nas últimas quatro, cinco músicas do show, E a gente curtiu até o fim o show. Eu achei bacana você fazendo releituras de artistas que eu gosto bastante, né? Caetano,
eu sou
Gil,
apaixonado. Tem muita música pra tocar ainda hoje. A gente vai fazer uma dos mestres aí pra gente...
Aí eu fiquei assim, poxa, esse som é diferente. Nunca tinha visto, mas fiquei...
Obrigado.
É por ali. Não pesquisei depois, não fui ver quem era. Fui curtir meu samba. E por um acaso, rapaz, apareceu no meu Instagram alguma coisa sua.
Alguma postagem, né?
Aí eu falei, eu vou convidar ele pra pegar a visão com a gente.
Oxe,
e coincidentemente já tinha vindo aqui, já veio no programa da minha amiga Fã Teixeira.
Sim.
Vamos ouvir então um pouquinho de Tira?
Bora. Vamos começar aqui com a música que pra mim é uma das músicas mais especiais que eu já lancei até hoje, em parceria com meu parceiro e amigo pessoal, Felipe Barros. E essa música fala sobre isso, né? Já que a gente tava falando sobre irmandade. E essa música se iniciou pensando nessa construção dessa irmandade minha, de meu irmão e de Lucas e de Pedro. E aí tive a grande oportunidade de terminar essa música com esse parceiro que eu falei que é Felipe Barros, que se chama Sobre Cuidar. Já parou pra pensar quem está do lado, quem realmente cola com você, sem papo de depois, sem botar atestado, quem conta os dias, horas pra te ver? Eu não sei mais o que dizer, só sinto muito. Eu quero é mais me conhecer, gritar pro mundo que nesse caminho eu não tô só. Sigo admitindo que é o melhor, vivendo sob o mesmo sol. Já parou pra pensar?
Lindo demais, viu? Emocionante, legal, tocante. Essa música você fez, então, pra essa relação com seus irmãos, Chiri?
Isso. E um pouco também dessas pessoas que... trazendo até um pouco de antes, quando a gente escolhe viver da arte aqui em Salvador, principalmente por ser a capital da música mundial, assim, é algo assim muito difícil de... ganhar destaque, de ganhar espaços, mas quando a gente tem essa base muito forte, muito consolidada e acreditando no mesmo ideal que você, eu acho que o processo ele acaba ganhando um pouco mais de leveza, assim, sabe, João? Então, ter meus irmãos desde o início dessa construção, minha mãe acreditando, ah, você tem que ter plano B, meu filho, mãe, plano B é dar certo na música e se não der, vai ser a música também, então... eu sempre acreditei muito nisso e continuo acreditando nesse meu sonho, né, que é viver de cantar e tocar as pessoas. E até hoje, até então, tá dando certo, sabe, João? Mas essa música é escrita com esse sentimento e com essa verdade pra gente olhar pra quem realmente cola com a gente nos momentos mais difíceis, sabe? Tudo bem que os momentos bons são importantes, mas os momentos difíceis definem quem realmente ali tá ruim no osso com você, sabe?
Você acabou de falar de uma coisa importante, que esse título, né, que Salvador tem na sua capital baiana, o título da cidade da música, da cidade do axé music, da cidade da cultura, o grande polo cultural. Salvador já deu 2 ministros da cultura, né, para o Brasil, o ex-ministro Gilberto Gil e agora a ministra Margarete Menezes. Mas muitos artistas se queixam, Tiri, principalmente os artistas independentes,
sim,
que é difícil fazer artístico aqui em Salvador. Você também acha difícil?
Eu acho difícil, porém, eu estava até conversando com os amigos esses tempos ultimamente, que além de artista, a gente tem que saber se relacionar, sabe? Tudo bem que a Praça de Salvador é muito pequena, também existem também as questões raciais, existem as lutas, as pautas que a gente tem que respeitar acima de tudo, porque realmente são coisas importantes que a gente também não pode passar por cima. Mas eu acho que além de cantar e só sonhar, a gente tem que estar presente, tem que ser relacionado, tem que se fazer presente, se mostrar. Então, eu tomo como referência essa grande cantora nossa, que é a Ivete Sangalo, que faz isso de uma forma majestosa, que é saber administrar a própria carreira, saber o que realmente quer, como quer. E uma conversa que eu tive muito, muito interessante com meu amigo e mestre Fernando Guerreiro anteontem, falando sobre essa crise que está acontecendo tanto no teatro como na música popular baiana, brasileira, é que as pessoas da nossa cultura estão fazendo coisas muito distantes da nossa população e do povo. Então, a arte, eu acho que tem que ter a verdade do artista, mas tem que ir de encontro ao povo. Então, tem muitas questões sendo levantadas, mas o caminho é o povo, sabe? Se comunicar na simplicidade, no sentimento, trazendo situações cotidianas. Enfim, tudo que acontece com o artista também acontece com o público. Então, é diminuir, encurtar esse caminho e não ficar só nessa bolha intelectual, achando que é intocável, enfim, já alfinetando algumas coisas, mas esse é o meu ver e ao ver também de outros artistas da cena, assim, que identificam esse movimento.
E esse é um desafio que expõe a superficialidade, né?
Exatamente.
Quem vive de superficialidade não consegue se conectar com o povo.
Exatamente.
E quem é autêntico, quem é autoral, quem consegue buscar uma genuidade, conversar com o povo. Você citou Ivete, para mim, eu acho...
Nossa, ela
são 30 anos, né, de carreira.
São das maiores referências
no topo,
assim,
no topo, no sentido da
sempre,
sempre. Ser querida pela população.
Sempre ávida por estar fazendo. Eu acho que não é questão nem mais nada. É o prazer que ela tem em fazer a carreira e ter como norte a música na vida dela, sabe? Então, é fazer bem feito, é fazer de uma forma consciente, enfim...
É verdade. Essa música que você acabou de cantar pra gente é uma música autoral. Como
autoral.
É que funciona o seu processo de composição?
Rapaz, é muito louco assim, viu, João? Porque as composições, elas nascem de inúmeras formas. Já sonhei com letras e acordei já musicando a letra. Já criei uma harmonia no violão e depois, pesquisando e entendendo o que eu estava sentindo, coloquei a letra após a harmonia. Tem vezes que vem as duas coisas antes. Tem composições que a gente faz em parceria com outros compositores, que também vem de um diálogo e de uma interseção ali de vida, de alguma coisa que toca ambos os compositores e cantores. Enfim, para mim, ela vem de uma forma assim, muito natural e despretensiosa, sabe? Mas às vezes pretensiosa também. Então, é muito difícil dizer como é assim. Vem da verdade, sempre. Vem do querer comunicar. E é isso.
Você sempre escreve, Tire, sobre o que você está sentindo? Ou você pensa um cenário, imagina uma questão? Poxa, eu quero escrever hoje sobre o sol lá no Porto da Barra. E você não está vivendo aquilo naquele
Sim.
momento, não está sentindo vontade de estar lá.
Mas o desejo, a verdade ali, eu acho que
isso.
É. Mas eu já escrevi, mas logo após eu percebi que tinha coisas e retalhos sentimentais dentro da música que era daquele momento que eu estava vivendo. Então, eu não consigo muito dissociar a minha verdade da intencionalidade assim, de compor de outras coisas. Eu, a partir da minha visão e da minha experiência de mundo, eu acabo traçando o que seria uma situação de terceiros, mas em cima da minha experiência, se é que você me entende. Então, acabo sempre trazendo coisas minhas.
Pega a visão, viu, minha gente, na composição. Eu acho composição uma arte incrível. Eu queria ter esse dom de compor, de fazer...
Mas consegue, viu, João? Pessoas... É muito treino também. A gente vai na intuição, vai fazendo, mas é muito treino, tentativa, erro. Tem músicas que eu não dou continuidade, tem músicas que eu vou, então é muito essa questão de persistir também, né?
Gente, Tire pegando a visão com a gente aqui na... Vamos correr pro intervalo comercial rapidinho, já já a gente volta com mais música, com mais Tire aqui no nosso Pega Visão, na sua Cardeal FM 106.1.
Pega a visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Eu e você, a carajé cheirando a dendê e um pôr do sol pra nos aquecer. No porto da Barra aparecer, requebrando ao som do ilê, no pelourinho um cravinho bebê, cheia de marra. Me diga, oxi, nega, me diga, oxente. Me leve na Lapa da Boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxi, nega, me diga, oxente. Me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente.
Uma homenagem a Salvador, é isso, gente? É isso mesmo, Tiri? Gente, estamos de volta com o programa Pega a Visão nessa sexta-feira. Voltamos do comercial, estamos recebendo o cantor e compositor Tiri nessa tarde de sexta-feira aqui no programa Pega a Visão. Lembrando que você pode acompanhar pela 106.1, também pelo nosso YouTube, visualmente aí, o YouTube da Cardeal FM. Se sua música fosse um lugar, então, de Salvador, Tiri, que lugar ela seria?
Rapaz, eu acho que... Posso falar... Três lugares, assim.
Pode. Afinal, você fez uma música citando vários.
Nossa, Rio Vermelho, Pelourinho e Ladeira da Preguiça.
Ladeira da Preguiça.
Eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar. Inclusive, eu me reconectei com esse lugar recentemente, assim, de uma forma assim, extraordinária, através de uma festa que se chama Bandimar Fantasia.
Sim.
Que é o pré-carnaval. Você conhece?
Conheço. Fui esse ano Bandimar Fantasia.
Incrível. Incrível, incrível, incrível. Para mim, uma das melhores festas... de Salvador, assim, disparado. E aí, há 2 anos atrás, eu voltei a frequentar e reconheci a Ladeira da Preguiça com esse evento, né? Tudo bem que ali é uma comunidade, tem todo um ecossistema acontecendo, mas me reconectei através da festa e através de alguns amigos que eu fui fazendo durante o tempo ali, convivendo ali na Praia da Preguiça, na Ladeira. E, pô, eu tenho um carinho enorme, assim. Fora o Pelourinho, que foi um lugar onde eu me lancei carreira solo, através do projeto Nova Maré, onde a gente fazia, a gente fez 10 edições.
Simbólico se lançar naquele lugar, né?
Muito, muito, muito. E ser abraçado pela comunidade local, pela galera dos bares e ser querido. Pô, isso aí não tem preço, não tem cachê que pague, sabe, João? E o Rio Vermelho foi onde realmente, assim, um iniciozinho, onde eu me apresentava a voz e violão e tudo mais, onde eu comecei a conhecer a galera da cena da música. Então eu devo muito àquele bairro ali. E também por toda a história que o Rio Vermelho tem, por ser um bairro boêmio, que abraça a cultura, que abraça a arte soteropolitana. Então, se fosse me definir em três lugares, seria Rio Vermelho, Pelourinho e Praia da Preguiça, ou Ladeira da Preguiça.
Excelentes escolhas. Eu acho que a Ladeira da Preguiça deveria ser mais valorizada, não
com
só no carnaval.
Certeza,
o poder
certeza.
Público devia olhar com mais cuidado para aquela região.
Exatamente.
Quando a gente passa em dia normal, está muito deserto, né? Não tem uma atividade ali. Parece que está abandonada a sessão que dá essa. A gente precisa olhar. E o Pelourinho, rapaz? Também adoro o Pelourinho.
Eu amo.
Mas ali o Pelourinho, quando a gente desce a ladeira da Igreja Nossa Senhora Rosário dos Freitas, a igreja que foi batizada, inclusive. E tem a ladeira que sobe pro Carmo.
Sim.
E tem aqui a rua que vem pela Casa do Benin. Ali tem um meio, né? E aquele meio ali...
É o Tabuão, né? Não, Tabuão?
É aquilo ali, é muito Salvador pra mim. Olha aquilo ali e falei, gente...
Ali tem um bar, como é?
Tá da Neuzão.
Neuzão.
Né?
Do Nossa, filme, aquilo ali é muito Salvador.
Inclusive, eu recomendo bastante as pessoas irem lá, que tem várias apresentações maravilhosas.
Sim.
Naquele bar da Neuzão. Ô, Tiri, todo mundo tem influências.
Sim.
Todos nós,
com
independente da profissão, tem as influências... familiares, pessoais, você já citou seus irmãos,
sim,
já citou sua mãe, mas quais são suas influências da área musical? Qual aquele cantor,
nossa,
aqueles artistas que você olha e fala, poxa, ele me influencia diretamente no meu fazer artístico, e muitas vezes até um artista que você nem escuta tanto com frequência, mas se inspira no jeito dele de levar a vida.
É muito difícil a gente falar um artista assim, eu posso dizer vários, e sendo até repetitivo com o início do seu programa, eu acho que esses três artistas baianos são de muita inspiração para minha carreira. Como eu falei, Ivete como pessoa, personalidade, gestora, Caetano e Gil como seres livres da arte, sabe? Fazeres livres da arte, como eu te falei no intervalo. A versatilidade que eles têm, eu acho que eu também comungo muito desse princípio como um dos pilares da minha carreira. Eu sou muito versátil. Já fiz homenagem a Gal, já fiz canto para o carnaval, tenho meu esquema voz e violão também, então eu comungo muito disso, de ser versátil e abraçar todas as pessoas que existem dentro desse artista chamado Tiri. Então eu tento, além de fazer a arte, me alimentar dela, sabe? Então Caetano, Gil, Ivete como principais, assim, como eu falei, mas também tem Tim Maia, tem muita Gonzagão, tem muita gente, assim. Se a gente for parar para falar assim, vai ser até meio injusto, mas foram coisas que eu escutei durante a minha infância, minha adolescência em casa, meu pai, minha mãe colocando. E tem outra coisa, não só esses grandes artistas da MPB que ganharam mais notoriedade, mas também Calcinha Preta, a música erudita que meu pai também gostava muito, Limão com Mel, Calcinha Preta. Então eu acho que a minha personalidade musical vem muito dessa mistura que eu absorvi muito nessa fase inicial.
Você falasse alimentar da arte me remota automaticamente, como professor de português também que sou, ao tropicalismo. Se alimentar da arte, olha
demais,
que termo, né?
Demais,
você citando o Gil e Caetano ali no meio desse bolo. Vamos ouvir então alguma música de suas influências?
Bora.
Sua escolha, por favor.
Bora. Já que a gente está falando do movimento tropical, a gente vai fazer um negócio bem... Salve aos mestres Caetano, Gil, Bethânia, nossa querida Gal que já nos deixou, mas ainda vive através da sua arte e através dos nossos corações aí. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí, por aí, por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar.
até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar. Não adianta não, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim.
Mestre Gilberto Gil, que está fazendo a sua última turnê, né? Então, nada menos justo do que isso, a gente chegar e fazer uma música dele, João.
Viva a imortalidade de Gilberto Gil. Olha, agora você pegou na ferida.
Foi?
Quem for no meu Instagram, a música que tem ali embaixo do meu Instagram é esotérico.
Nossa.
É, essa música
não
assim...
Não sabia, jura você, você que eu não stalkei, não vi nada, é que foi do coração mesmo.
Se
pra,
me pergunta, isso
fora.
Acontece aqui mesmo no Pega a Visão, é comum.
Nossa.
Se me perguntar, João, qual a sua música preferida que lhe define no mundo esotérico, né?
Nossa.
Porque essa canção... Gil é um mestre, né? Essa semana eu vi uma trend no Instagram que falaram, poxa, se todo mundo quando se separasse, como o Gil escrevesse drão. Né?
E nossa, ele foi muito classudo pra terminar a relação. E tudo bem isso. Que eles tinham uma relação muito massa, ele fala no documentário e tudo mais, mas é algo pesado se tornando algo muito leve ali,
muito leve,
sabe?
É.
Trazer o amor de uma perspectiva... universal e vazia e cheia ao mesmo tempo, sabe?
E ele tem uma percepção de amor, depois ele vem com seu amor, ame ou deixo, ir onde quiser, ser o que ele é, né? E esotérico, que pra mim assim, é a maior canetada da música brasileira e é um gosto pessoalíssimo.
Nossa,
meu.
Gosto,
é, porque mistério sempre é de pintar por aí o tempo todo, né? A vida,
exatamente,
a vida é feita de mistério.
Como os novos baianos também diriam, né? É, mistério do planeta.
Mistério do planeta.
Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus. É tudo muito...
É Bahia, né?
É esotérico, isso... é tudo muito etéreo, intocável, imaterial.
Esotérico é a cara da Bahia. E mas... a Bahia também é a cara de Tiri, como todos esses
muito
artistas.
Obrigado, meu irmão.
Ô, Tiri, o digital, o mundo digital, as mídias, todas elas, mudaram alguma forma de você se conectar com o público e fazer
com
sua arte?
Com toda certeza. Eu falo que, pra mim, assim, ainda... A minha geração, eu tenho 31 hoje, João. Não sei, você tem quantos anos?
Você acha que eu tenho quantos?
29, 30?
26.
25.
25.
É por causa da barba.
Da barba,
uma,
né?
Deixa mais...
Olha que já me deram mais velho.
Maduro,
eu fiz, eu perguntei ele aqui do ar e... Meu Deus do céu.
Mas pô, que massa que você, com 25 anos, gerindo aí uma carreira... De radialista e de jornalista de uma forma assim linda. Parabéns aí.
É uma alegria. É, tanto eu como por... você, a gente tem que ter, como diz Gil, régua e compasso para ir potencializando as juventudes, né? Precisamos estar
exatamente.
Aí.
Mas você me perguntou o que mesmo?
Perguntei como o digital muda a forma como você se conecta.
Pronto. Com sua o digital, arte. Eu como. Eu acho que você nem tanto, você já chegou mais digital, assim. Eu peguei a fase ainda de. Eu posso estar sendo injusto, né? Mas são bolhas e recortes sociais diferentes, mas eu brinquei muito, me feri muito assim, brincando na rua e tudo mais. E aí com, sei lá, meus 8 anos, 9 anos de idade, aqui no Brasil começou a chegar as tecnologias de computador e enfim, afins, né? E aí nessa transição, com essa idade a gente absorve muito rápido as coisas, então absorvi ali e tal... E acabei trazendo isso para a minha vida, mas sempre trazendo a vivência, né, como principal fator da minha vida. E o digital ali como consequente. E aí, quando eu comecei na carreira artística, o Instagram ainda estava se desenvolvendo, o YouTube já tinha assim, uma certa visibilidade. E aí, comecei mais no físico, como apresentação e tudo mais. Até então não sabia como era ter uma carreira, se eu queria ter uma carreira. E aí teve um dia que ali tocando no Rio Vermelho, eu vi um seu, nada contra, né? Mas seu senhor de 60 anos tocando, fazendo voz de violão, eu falei, pô, eu não quero isso para minha vida. Então eu comecei a entender e ver a ferramenta digital como aliada na difusão do meu trabalho autoral e o cover. Então eu comecei a ir para as redes sociais, comecei a trabalhar mais as redes sociais, estudar as redes sociais, porque o algoritmo ele sempre está em mudança. E antigamente o conteúdo elaborado tinha mais alcance, hoje os conteúdos mais orgânicos e naturais têm penetração absurdas, então é algo muito cíclico. Então é cansativo, não digo a você que eu sou um entendedor máximo assim.